Se você acredita que vai ser mais um podcast sem pauta,
pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 79 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos e estou falando hoje diretamente do pé do gigante deitado.
E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
Beleza, tudo tranquilo, Ariri. Aqui, de boa.
De boa na Lagoa, e eu estou em Terras Tupiniquins, vim pro Brasil. E vamos aqui, o último podcast que eu já gravei sozinho também. Já gravei em terras, em solos brasileiros, estava lá em Guarulhos, no meu quarto de hotel. Hoje já vim para o interior, já estou... E antes de vir para o interior, já fui para Brasília, já passei por Uberlândia. Eu estou fazendo o turnê do Brasil aqui, encontrando vários terapeutas da conspiração.
Maravilha, maravilha. Você está me ouvindo?
Eu tô te ouvindo. Por quê? Tá.
Não, é porque meu microfone começou a piscar aqui, daí eu mexi nele. Eu falei, será que eu mudei alguma coisa? Mas então, beleza.
Cara, eu tô num lugar aqui que eu chuto as coisas, então pode ser que saiam uns barulhos estranhos. Se você estiver escutando isso e tiver barulhos estranhos, saiba que sou só eu chutando algumas coisas que estão embaixo da mesa aqui, que eu não consigo saber o que é. Davizão, então eu fui pra Brasília, cara, e eu fui lá, quem conhece a música de São Paulo a Belém, não foi essa que eu fiz, porque eu saí de São Paulo, de Guarulhos, vim pra Botucatu e fiz de Botucatu a Brasília.
Suspeito, né? Suspeito. Vai saber o que um terapeuta da conspiração como você, que mora na Colômbia, veio fazer no Brasil, principalmente em Brasília, né?
Ah, cara, eu fui tentar fazer a... falar...
Golpista, terrorista. Achou mais um terrorista. Não. Alexandre de Moraes, prende esse cara.
Pelo contrário, eu vim para tentar apaziguar as coisas, tentar falar pro Alexandre deixar o Flávio Dino, pro Flávio Dino e pro Alexandre deixarem o Monarca voltar, entendeu? Fui lá conversar, tentar ver se dava, entendeu? Eu sou um cara... diplomático, entendeu? Eu não vou sair por aí, mesmo que eu defenda o fim do Estado, eu não vou sair por aí falando tomada armada do Estado, essas coisas, porque a gente sabe que não quer dizer bem isso que eles estão querendo falar também, quem fala da tomada armada do Estado, só que é uma vaguinha lá. Mas foi legal, Davi, cara, eu nunca tinha feito, não, eu já tinha feito... quando eu era muito criança, para lembrar de alguma coisa. Mas eu nunca tinha feito como adulto, como uma pessoa que lembra ainda das coisas depois de um tempo, esse caminho até Brasília. E é bem interessante, Davizão. É bem legal. Eu recomendo que as pessoas façam esse trajeto. Talvez não para Brasília. Talvez para Goiânia, sabe? Porque Brasília tem é uma cidade... Não é uma cidade feia, é uma cidade bonita, mas é uma cidade que putz, saiu da cabeça de um cara para ser, sei lá, uma cidade que funcionasse, mas ele não levou em consideração que tem pessoas na cidade. Então é uma cidade que se não tivesse pessoa, funcionaria, mas como tem pessoa, não funciona, entendeu?
Como uma obra de arte, ela funciona.
É, como algo conceitual, assim, que o cara faz só para mostrar, sabe?
Tipo aqueles vestidos que você vê nas desfiles de moda, tudo esdrúxulo, e daí, na verdade, não é pra você usar na rua, é conceitual.
Exatamente. Então,
a cidade de Brasília é uma cidade conceitual, não é pra você morar nela.
A cidade de Brasília, ela seria um bom TCC, entendeu? Vai lá, põe na capa dura e guarda na estante pra mostrar pros seus filhos. Mas como ela é uma cidade real, ela tem sérios problemas... Que, assim, a cidade é feita para ter bastante espaço, para ser bem organizada, para não ter trânsito, beleza. Só que por conta de todo esse espaço que eles fazem, de toda essa organização, não tem onde a gente morar. Entendeu? A gente não... A gente, que eu digo assim, as pessoas... Não tem onde as pessoas morarem lá. E daí as pessoas acabam que moram fora de Brasília. E elas trabalham em Brasília. E daí a entrada da cidade é 24 horas de congestionamento.
Mas eu acho que a ideia é um pouco essa também, né? É, eles escolhem uma cidade como Brasília, de difícil acesso e uma população não tão grande, para ser a capital do país, porque daí as pessoas nem conseguem chegar lá para protestar, para fazer alguma coisa, né? Mesmo que democraticamente. E quando alguém se organiza para ir, eles ainda vão transformar em um ataque terrorista, como foi feito, né?
É, mas funcionou bem demais, porque não chega ninguém na cidade, entendeu? As coisas em Brasília, elas abrem às 10 horas da manhã, porque a galera não consegue chegar. Não adianta você ter uma padaria lá, você tem que sair na noite anterior pra você abrir a padaria. Né? Então, quando eu falo assim que as pessoas não conseguem morar, eu não tô falando que nem em São Paulo, sabe? São Paulo tem bastante gente que mora em Osasco, mora em Santo André e trabalha em São Paulo. Daí, o cara tem que se matar para chegar até São Paulo. Mas são pessoas que têm, ou elas querem morar longe para ficar fora de São Paulo, ou então elas não têm a condição de morar. É um trabalho que a gente está falando de baixa renda. Agora, em Brasília, eu imagino, eu consigo ver tranquilamente que um cara pode ser gerente de banco e não consegue arcar. Gerente de banco foi um exemplo ruim, porque lá, como é a sede nacional dos bancos, o gerente vai ganhar bem. Mas sei lá, pensa numa loja, o gerente de vendas, o gerente da loja lá. Eu acho que ele não consegue bancar um apartamento em Brasília. Eu acho que ele tem que morar numa dessas cidades satélite.
Eu também acho.
O caixa de banco, entendeu? Não o gerente, mas o caixa de banco. Não sei que seja o caixa do Banco do Brasil, da Caixa Federal, ele não vai ter o dinheiro para bancar. Ele vai ter que morar fora. Ele vai ter... E a cidade, você não consegue saber onde é perigoso e onde não é. Porque como não tem pedestre na cidade, é impossível você andar a pé naquela cidade, então você não sabe. Se ninguém tá andando ali, é porque é perigoso ou é porque... Não tem ninguém para andar mesmo.
Ou os poucos que tinham foram sequestrados.
Tipo, não dá para saber. Porque tem uns lugares, você passa, que daí já tem a galera. Esses lugares que não tem, que são só para ser bonito, que é só para ser verde, só uma praça, que não tem nada, é cheio de acampamento já.
Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é proposital. Eu não acho que é a sorte, o acaso... Acho que foi sem querer. Eu acho que a ideia é transformar num lugar de difícil acesso e... Porque imagina se a capital fosse São Paulo, Rio de Janeiro, ou qualquer que seja uma capital com uma população grande e perto dos grandes centros. Cara, já tinha morrido muito político, porque a galera já tinha ido muito atrás e feito muita merda. Agora, isso ajuda a safadeza aqui, né? É difícil acesso, fácil se esconder, se proteger atrás de seguranças e condomínios.
Não, e mora numa outra realidade, né? É por isso que daí vai o Paulo Guedes lá falar que até a empregada doméstica tá indo pra Disney. Empregada doméstica dele, lá de Brasília.
É, exatamente.
Mas, não, cara, mas eu acho a cidade bizarra, na verdade, eu não acho que foi pra ficar distante, eu acho que esse foi uma consequência que agradou eles, mas eu acho que, assim, pode ter sido uma coisa que os políticos lá, mas o cara que desenhou a cidade, eu acho que ele achou que era uma boa ideia, sabe?
Ah, sim.
Eu acho que ele achou que ia funcionar.
Talvez quem mandou ele desenhar é que já sabia, né? Falou, deixa esse louco fazer o desenho dele. O cara que desenhou achando que, nossa, eles estão gostando muito do meu projeto, cara, eu sou muito bom. E os caras falam assim, beleza, tá ficando um inferno essa cidade, impossível de... A gente vai ter tipo, muita não, paz para fazer mais nossa roubalheira.
Essa entrada aqui, ó, a entrada da asa faz bem a pontinha da asa, só faz essa entrada, sabe? Não deixa ninguém entrar por outro lado, não.
Eita, nós.
E é assim, entendeu? E diz que tem o formato de um avião. Eu sei lá que avião que tem. Eles ficam falando de asa sul, asa norte. E pra mim, não faz sentido nenhum esse negócio de asa. E a catedral não parece uma catedral. Você olha, você vê, ah, é um prédio esquisito. E daí vai ver, é a catedral do negócio. Tem um museu lá, um museu que é uma bola, assim, ó. É uma bola no meio do quarteirão, é o museu. Cara, eu não sei o que que... É... Qual que foi a ideia? Daí tem um negócio lá da visão que eles chamam de super quadra.
É.
E o cara não devia ter sido tão pretensioso na hora de dar o nome de super quadra.
Por quê?
Ah, cara, porque é um pé no saco. Você entra no quarteirão, daí ele só tem rua sem saída. Você não sabe como é que você faz pra você sair de lá, tá ligado?
Daí mas pra que serve, hein?
Então, teoricamente, é porque tem tudo dentro do quarteirão ali, entendeu? Você tem um posto de gasolina, você tem um supermercado, você só não tem, sei lá, coisas acessíveis, né? Tudo o olho da cara em Brasília.
Entendi.
Mas é isso, essa foi minha experiência em Brasília, mas o caminho de Brasília até Brasília foi muito gostoso, passando ali Uberaba, Uberlândia. Muito legal. Passamos por Catalão, em Goiás. Tem uma igreja muito bonita lá. Que mais? E uma coisa, que é o que eu queria falar daquela nossa conversa que já está vindo alguns episódios, que muitos caminhões muito educados nessa estrada, Davi.
Olha só, isso...
Eu fiquei impressionado.
Isso é uma coisa diferente, então. Pelo menos no caminho para Brasília, porque... A maioria
acho que
dos caminhões
já deixa você passar, porque sabe que você vai se foder lá em Brasília, Neymar.
É, pode ser, porque os caminhoneiros que eu encontro pelo meu caminho só querem me ferrar, e quando eles estão a meio por hora, eles não fazem questão nenhuma de te ajudar a ultrapassar.
Então, mas eu fui testemunha de caminhão encostando pra você passar, caminhão entrando na pista, esperou você passar pra entrar, porque ele viu que estava muito devagar. Caminhão dando sinal se você pode ultrapassar ou não ele para te ajudar. Muito. Achei. Na verdade, eu não sei, não cheguei a ver nenhuma vez caminhão ter sido babaca. Pode ser que eu não estava prestando atenção porque eu não estava dirigindo. Mas eu lembro de vários caminhões fazendo uma boa ação. Então, talvez eles estão fazendo uma média aí. Porque ele nunca sabe, né? Às vezes você tá indo pra Brasília pra invadir um prédio. Então ele não sabe que lado você tá.
Então. Eu não sei, eu ainda tô com essa impressão de que as pessoas estão mal educadas. Se bem que recentemente eu tive uma experiência... que contraria isso, né? Eu moro, alugo uma casa aqui, né? E o proprietário da casa veio conversar e quer que a gente conheça a casa dele, quer que a gente marque de comer uma pizza. Normalmente o proprietário da casa quer mais a distância do inquilino, né? Porque o inquilino fica enchendo o saco, cobrando as coisas e tal coisa tá quebrado, tal coisa não sei o quê. Então, parece que... Pelo menos tô tendo alguma experiência que a gente falou de começar a reparar mais quando as pessoas forem educadas e surpreendessem pela forma positiva. Eu tive essa boa experiência recentemente.
Ah, que legal. É aí que tá. Vamos devagarzinho, a gente vai notando aí coisas boas.
É,
e assim
agora
vai a vida.
Falta só 397 para empatar.
É isso aí. Então, essa foi mais ou menos... Deixa eu ver. Eu não lembro mais nada para contar de Brasília. Acho que é essa. É só da que a cidade eu não gostei, não. Espero nunca mais ter que voltar.
Nada eu contra que... ouvintes de Brasília, né? Tipo...
Não, se você tentação. É de Brasília, você já tá aí, entendeu? Você tá dentro de Brasília. Agora, se você é de Cristalina, se você é de qualquer uma daquelas cidades citadas no Faroeste Caboclo, então você sabe do que eu tô falando. Se você é de Ceilândia, se você é de Planaltina, entendeu?
Itaguatinga.
Itaguatinga. É Itaguatinga ou Taguatinga?
Não sei. Pode ser que seja Taguatinga. Eu acho que parece que é Taguatinga.
E essa é a cidade do lado também dele? Que isso eu não lembro.
Talvez seja Planaltina e Taguatinga, né, a música. E eu falo Itaguatinga.
Eu não sei, porque não tem uma hora que ele fala de uma que é a cidade... a não ser que seja a cidade com o mesmo nome. Mas tem uma hora que ele fala uma cidade que é fronteira com a Colômbia. Que acho que quando ele tá falando que o... Do quando trazia o contrabando da Bolívia, o Santo Cristo revendia em Planaltina.
É, Planaltina é Goiás e Taguatinga é Brasília, Distrito Federal.
É Distrito Federal. É, ali Cristalina também é Goiás ainda.
É que Taguatinga, pelo que eu tô vendo, é um lugar em Brasília.
Ah, tá.
Deve ser um bairro.
Bairro em Brasília, entendi. Daí então, se você é dessa cidade, você vai concordar comigo que... Né? Não é muito legal você ter que ir para Brasília desses lugares. E eu peguei frio em Brasília, eu fiquei o tempo todo de blusa, porque Brasília não só estava frio e umidade relativa do ar estava mais de 90%, uma coisa que fez com que eu criasse a minha teoria da conspiração, que na verdade a mudança climática é uma coisa que eles estão criando só para fazer Brasília um lugar habitável para os poderosos.
E a pergunta que fica é: você chegou a cruzar com as antenas HARP lá, então?
Então, não sei. Às vezes elas estão disfarçadas de catedral lá, né?
Às vezes aquela bola que é o museu
alguma coisa tem ali.
Aparato meteorológico. Eu sempre me enrolo com essa palavra, velho. Eu vou parar de usar.
É uma palavra difícil. É uma palavra que não é... Meteorológico.
Meteorológico.
É. Você tem que pensar num meteoro, que é um meteoro lógico. Meteorológico. Meteorológico.
Meteorológico.
Ok, já temos pós-crédito de hoje. Então, eu espero nunca mais ter que ir, e acho que quando eles desencanarem de ser a capital do Brasil, ou quando acabar o Brasil, essa cidade vai ser uma cidade fantasma, e daqui muitos anos vão fazer documentários no History Channel falando de como essa cidade provavelmente foi criada por um faraó megalomaníaco que não tinha noção.
Pode ser que numa nova civilização, depois que a gente passar por algum dilúvio, alguma extinção aí, depois de muito tempo, quando encontrarem os restos de Brasília, eles falem exatamente isso, né? O mistério da civilização esquisita, né? Quem será que morava nessas construções todas esquisitas?
Total, cara. Eles usavam a parte de baixo para fazer rituais, por isso que não tinha construção, é tudo pendurado por coluna. Mas isso aí foi essa minha impressão de Brasília. E se tem alguém de Brasília, ou região, ou que já foi para Brasília, ou que é de Brasília, mas mora em outro lugar, ou simplesmente que gosta de Faroeste Caboclo, você pode falar com a gente através do nosso Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, que também tem um chat. Então você pode tanto entrar no grupo lá e receber o que a gente manda. Eu não tenho mandado nada porque eu estou viajando, e daí é difícil você se inteirar. E tem um chat lá que você pode também falar com a gente. É só você procurar no Telegram Terapia da Conspiração. Ou então você pode também, na descrição desse episódio, clicar no link que vai estar disponível. Também temos o nosso Twitter. É, o nosso Twitter é @podcasttdc ou Terapia da Conspiração Podcast, você pode buscar lá. Daí você pode seguir a gente, mandar mensagem. É melhor você seguir a gente antes de mandar mensagem, porque senão ele vai cair lá no mesmo, na mesma caixinha que fica, que a gente fica recebendo oferta de emprego remoto, ganhar $500 por dia. E daí a gente vai ignorar. Mesmo que você ofereça um emprego que seja mais do que isso. Mas esses são os dois jeitos de você falar com a gente, se você quiser. E mais pra frente no episódio a gente vai falar ainda de mais um jeito de você falar com a gente. Então, seguindo aqui da visão, saindo agora de Brasília e falando mais de uma coisa geral, também uma coisa que me impressionou no Brasil são os preços, cara. O Brasil tá caro. E você, acho que o seu microfone parou de novo. O Brasil tá caro. E assim, mesmo, não é que a moeda está desvalorizada, isso é um fato, mas também, mesmo com a moeda desvalorizada, eu vejo assim, mesmo fazendo a conversão, eu ainda acho que, por exemplo, a cerveja tá um absurdo de cara. Você vai no supermercado comprar um fardinho de cerveja e uns aperitivinhos, uns torcida calabresa, você vai gastar R$100. Entendeu? Eu acho isso um absurdo.
Eu já faz alguns anos que eu venho sentindo isso também. Que as coisas no Brasil estão ficando cada vez mais caras. Não é de hoje que, tipo... Pô, você vai no mercado, sai com duas, três sacolinhas, trezentão, tá ligado? Você fala, vou comprar só algumas coisas meio que básicas pra aguentar até o final do mês, sei lá, até o final da semana. E a hora que você vai lá no caixa, R$300. Você fala, caramba, velho. Isso pra não falar de azeite, né? Se você for comprar azeite, você tem que financiar o azeite.
Já tá o mesmo preço de ovo Kinder, o azeite.
Enfim. Algumas coisas eles dão uma diminuída, mas no geral, né? Se você for fazer uma compra normal, você vai torrar uma grana e já faz um tempo que eu sinto isso, que não dá mais pra você falar, ah, vou só comprar uma coisinha no mercado, aquela comprinha que você nem sente no bolso, que tudo tá realmente muito caro. A minha saída, não é por isso, mas eu parei de beber, né? E eu posso dizer pra você que já economizei muito, porque quando a gente bebe cerveja...
Não, isso em qualquer moeda, né? Em qualquer país. Se você não bebe, você economiza pra caralho.
Porque qualquer saidinha que você vai, você toma um chopp, toma uma cerveja. E ainda que a gente tá falando de mercado, mas se você for sair com seus amigos, tomar umas duas, três cervejas e bater papos, também tá uma facada a cerveja, né? Nos barzinhos e tudo mais. Então, uma das vantagens que eu tive de parar de beber o álcool é também financeira.
Essa é uma coisa, é uma tática que tem que ter o dono do bar, que é o seguinte, o dono do bar ele quer economizar o máximo possível. E às vezes ele miguela na porção de batata frita, miguela no, quando você pede batata frita com bacon, ele miguela no bacon, ou a porção de calabresa. Ele tem que fazer uma porção servida e barata. Porque onde ele vai ganhar dinheiro, não é na porção. Ele vai ganhar dinheiro na cerveja que o cara tomar, enquanto come a porção. Então, mesmo que o cara faça uma porção de graça, se ele fizer a porção grande o suficiente para o cara tomar 3 chopp durante a porção, ele sai lucrando nisso aí. Daí ele pode fazer a promoção. Você compra chopp, você ganha a porção. Dica de empreendimento alcoólico.
Exatamente. Então, se você tem um bar, segue a gente, Terapia da Conspiração, para empreender.
É a mesma coisa na churrascaria. Se tem churrascaria, dá uma salgada a mais na carne para a galera ter sede. Entendeu? É assim que faz.
É isso aí.
Mas no preço que tá, às vezes nem dá, tá ligado? O cara nem consegue. O cara fala, não, eu vou tomar, vou trazer minha garrafinha de água de casa.
É, então, eu não sei, tá ligado? Tipo, eu não sei se sou eu que tô querendo economizar muito, se sou eu que sou muito mão de vaca, mas eu tenho essa sensação que tá cada vez mais difícil guardar um dinheiro. Tipo, é lógico, né? Se você for, sei lá, cortar todas o seu luxo, entre aspas, né? Para de pedir uma pizza de vez em quando, para de não sei o quê, né? Corta tudo as coisas, você acaba conseguindo economizar. Eu tenho adquirido alguns hábitos que não foi por conta de questão financeira, assim como parar de beber, não foi uma questão financeira, mas ajudou financeiramente. Outra coisa que eu comecei a fazer e que tá ajudando, eu tô indo trabalhar de bicicleta. Comecei a fazer isso pensando em fazer um exercício físico diário. Porém, por outro lado, eu tô economizando combustível, que é outra coisa que no Brasil tá caro, né? É, às vezes o governo dá aquela segurada que a gente sabe, força a segurar o preço um tempo, mas não consegue segurar. E mesmo com a segurada, para mim tá caro. O litro da gasolina tá caro demais.
Não, tá caro pra você, você imagina pra galera lá em Brasília, que não pode sair de casa sem carro. Não tem então, o que fazer sem carro.
Exatamente. E daí esse negócio de eu andar de bicicleta, acabei economizando muito combustível. E comprei uma moto também, que quando a minha esposa precisa do carro e eu também, a gente precisava de um outro automóvel. Em vez de comprar outro carro, a gente comprou uma moto, que é muito mais econômico também, né? Em vez de comprar um outro carro e ter todo o gasto de um outro carro.
É, daí é aquela coisa, você vai sacrificando qualidade de vida pra você conseguir economizar, né?
Exatamente. Tipo, A questão da moto foi financeira. Porque eu tava falando de coisas que não é, né? Que nem o álcool e trabalhar de bicicleta. Não foi por questão financeira, mas ajudou financeiramente. Agora, a moto já foi uma questão financeira. A gente botou na balança e, tipo, comprar outro carro, mesmo que seja usado. Tá super caro o carro, mais combustível, mais IPVA, mais a manutenção normal do carro. Fala, não vai dar. Então vai ter que ser uma moto.
Que você vai tomar por radar. Não, você vai tomar, não tem jeito. Tipo,
fale por você, seu transgressor. Eu não tomo uma multa faz muito tempo.
Eu não conheço uma pessoa, mas você já tomou?
Ah, já. Mas.
Então, eu não conheço uma pessoa que fale nunca tomei uma multa de radar. Então você já tem que colocar na conta, porque você nunca sabe quando vai vir. E quando vem de três.
É, então a minha devo estar para tomar uma aí, porque faz tempo que eu não tomo. Mas eu tenho andado também, sei lá, vou ficando velho, vou andando com mais cautela também, com menos pressa, sei lá.
É, mas eles vão ficando mais espertos e vão colocando os radar nos lugares
mais... Eu acho que eu ando mais rápido de bicicleta do que de carro. É. A bicicleta você pega a descida e daí eu... Pra pegar embalo pra subida, sabe?
É o incentivo de não acelerar muito também o preço da gasolina, né?
Exato. A bicicleta não tem problema. Qualquer coisa eu capoto e tá tudo bem.
mas o preço das coisas tá tão caras. E daí é isso. Tipo, a galera vai parando de fazer as coisas, Tipo, ela nem se cuida mais direito. Que nem outra coisa na verdade, tinha pensado em falar isso mais pro final. Mas outra coisa é... A galera vai pra balada, mas eles têm que escolher. Ou eles pagam a balada ou eles compram roupa. Então, o que tá acontecendo é que tá todo mundo mal vestido na balada agora. Você vai pra balada, eu não sei o que tá acontecendo. Às vezes é um conceito de moda. É, da juventude que não tá no meu, assim, no meu entendimento da coisa. Tipo, antigamente o jeito que eles vão pra balada hoje, antigamente era o jeito que você não tinha nem coragem de comprar pão na padaria e voltar pra casa. Você colocava uma bermuda um pouco melhor, você dava uma ajeitada no cabelo. Agora, quando tá muito ajeitado, É a galera dos pronome novo, entendeu?
É, eu não quero ser só o crítico aqui, mas não sei, Ariel, eu acho que depende muito também da balada, né? Eu acho que tem balada que você vai que a galera tá super bem arrumada. Deve ter uma balada de gente rica e...
Ah, então você tá falando que eu vou em balada de ruim, é isso que você tá falando?
É. Ah, não, é que assim, eu não tenho essa impressão, eu não tenho essa mesma impressão que você. Não, é que assim, eu acho que assim as coisas estão caras, as roupas estão caras.
É barzinho, né? É barzinho. E o barzinho é o mesmo barzinho que eu ia na época que eu tava aqui. Então, mesmo que na época que eu tava aqui, mesmo que seja a balada, que seja o barzinho, caiu o empenho de se vestir bem. Então, nessa balada top, que agora a galera se veste bem, eles se vestiam muito melhor. Talvez agora, se eu for para uma balada top, os caras vão falar, nossa, esse cara tá vestido bem. Porque eu nunca fui de me vestir... E é coisa básica, é uma camiseta e uma calça jeans, entendeu? É o mínimo que você precisa fazer para sair num barzinho.
Então, não sei. É porque eu não sou também a pessoa para falar sobre roupas. Eu nunca me importei, que nem você falou, esse esforço a mais para se vestir bem, nunca tive. E sempre que me chamaram para ir em barzinho, eu ia de chinelo e bermuda, tá ligado?
É. E daí você influenciou. Você começou com esse negócio, então.
A gente venceu a ditadura da roupa.
Ditadura da roupa.
Cara, só pegando o gancho aí do preço das roupas, tá muito caro mesmo. Eu vou ser padrinho de casamento de uma amiga da minha esposa nessa semana, no final de semana, e daí tem aquele negócio de escolher roupa, e eu também não tinha uma roupa muito decente, eu precisava comprar uma roupa social nova. E, cara, é uma fortuna, né? Ou você vai comprar aquela numa loja que você sabe que a qualidade é assim... Não vai durar muito a roupa, é meio que quase que descartável. Ou você vai numa comprar com uma... Não tô falando de roupa de supermarca, não, de gente super rica. Tô falando aquela marca básica, que é, vamos dizer, marca da classe média. Tá super caro, tá ligado?
Hering tá um absurdo de caro.
É, Hering já foi uma marca tranquila, agora já é caro.
Camiseta
já.
Básica da Hering. Eu tive que comprar umas porque eu trouxe pouca pra trabalhar, justamente pensando, chega lá, eu compro umas camisetas da Hering. Cara, eu falei, quase que eu achei que estavam me entendendo mal, tá ligado? Eu falei, não, não é cavaleira, é Hering que eu quero, não é? Não tô querendo Tommy Hilfiger.
É, e cavaleira agora, hoje em dia, acho que nem é tão caro, mas se abusar, Hering deve estar mais caro que cavaleira.
Cara, Hering era uma camisetinha que você comprava que era quase descartável. Você podia lavar duas vezes, entendeu? E ela custava isso. Agora ela continua descartável, só que ela tem preço de roupa boa. Então, é complicado. E fora que Hering é uma caixinha de surpresa, o tamanho. Você nunca sabe o tamanho que vem. Fala.
Como
ela
assim?
Fala um tamanho. Ela fala um tamanho, mas você compra três do mesmo tamanho, elas são de tamanho diferente. É verdade, cara. Experimenta pra você ver. Você vai comprar três Hering e compra no mesmo dia, no mesmo lugar. Você bota uma, você vai ver que, essa ficou com o ombro mais aqui, a outra vai ficar com o ombro mais aqui, a outra vai ter a manga mais larga, a outra vai ter a manga mais curta.
Acho que isso eu nunca reparei, vou reparar mais.
É. Não, e tudo bem ser assim. Eu não ligo da roupa ser assim, mas tem um preço adequado pra roupa assim. Tipo, eu não acho que tem que ser tudo perfeito, né? Tudo como se você estivesse comprando Dudalina. Que, na verdade, talvez eu esteja exagerando. Talvez Dudalina já não esteja mais tão boa.
Não, Dudalina continua, mas uma Dudalina social branca, meio básica assim, quase R$500. Que eu vi na loja, né?
Nossa.
Daí eu já fiquei longe, eu falei, não. Porque eu falei pra moça, eu preciso de uma camisa social branca. Daí ela veio com as opções e tinha uma Dudalina no meio lá que, se não me engano, era R$470, eu acho. Era mais de R$400 com certeza, mas agora eu não lembro se era mais pra 500 ou mais perto de 400.
Cara, eu não sei se eu falei com você isso, mas eu tinha uma Dudalina que era um xodó. E eu reparei esse ano, ou ano passado, que me tungaram a Dudalina e trocaram ela na lavanderia.
Ué? Aí na Colômbia ou aqui no Brasil?
No Brasil. Eu tô tentando lembrar qual que é a marca que trocaram, porque também é uma marca brasileira. Tipo, não é uma marca ruim, mas não é Dudalina. Entendeu?
Caramba.
E é uma camiseta muito parecida com a minha Dudalina. Uma camiseta não, uma camisa muito parecida com a Dudalina. Daí eu olhei e falei, caramba, eu lembrava do logo da Dudalina ser diferente. Daí fui na internet, Dudalina. Eu falei, aqui ó, esse logo que eu lembrava. Fui ver lá, era outra marca, a camisa. Eu falei, nossa, mano, daí já até doei a camisa. Tipo, ela não é uma camisa ruim, mas... eu falei, toda vez que eu ver isso aqui, vou ficar chateado que roubaram minha Dudalina.
Ficou marcado com uma lembrança ruim.
É, cara. Né, era... Ah, sei lá, mano. Mas nada a ver, tipo, às vezes nem roubaram. Às vezes... porque era muito parecida mesmo. Às vezes só trocaram, só se enganaram. Mas eu fiquei ofendido e eu não vou dar o benefício da dúvida nessa. Nessa eu vou pensar maldade.
Dudalina, eu já tive uma Dudalina também, que eu comprei há muito tempo atrás e não foi nem perto de R$500. E cara, ela durou uns 10 anos quase, a Dudalina. Na verdade, eu ainda tenho ela, só que ela já tá velha, né? Mas eu usei ela em muitos eventos, muitos casamentos, muitas coisas que precisava de camisa social branca. Ela durou muito. Realmente, ela é cara, mas, porra, dura pra caramba também.
É, eu acho que eu vou começar a fazer, Davizão. Eu vou comprar roupa lá na Colômbia e daí eu venho aqui e fico nos barzinhos oferecendo, né? Falo assim, amigão, você quer dar um trato no visual aqui, ó? Vem aqui,
chega,
ó.
Chega com vestido de guarda e já fala, opa, polícia da moda aqui, o senhor tá preso. Você tem que pagar a fiança aqui, que é uma camiseta e uma calça pra sair.
Não é? E acho que é isso. Acho que ninguém nem mais sai pra chavecar, tá ligado? Porque fica com tanto medo de ser acusado de abuso sexual. Deve ser isso também. Deve ser isso. A galera não se arruma mais porque não tem mais como chavecar.
É que também... Eu não
agora
sei,
é tudo,
né?
Pelo app, é tudo pelo app. Então quando você não sai pra pegar mulher. Você sai pra tomar cerveja. Daí quando você vai pegar mulher, você entra pelo app. Você vai no app lá.
E tem uma questão, né, das novas gerações aí. Estão namorando menos, né? Não sei se você sabe. Então, inclusive existe essa preocupação, né, de que as gerações estão tendo menos interesse.
Namorando ou pegando?
Eu acho que nas notícias sai, tipo, namorando, mas querendo dizer que eles têm menos interesse, assim. Tipo, que você fala com uma lembrança de que na nossa época, quando a gente ia no barzinho, cortejar as menininhas, tipo, a gente era meio que, o objetivo era esse, né? Ia no barzinho, quando estava solteiro, você pensava, vamos ver que menina que vai estar lá, vou me arrumar, não sei o quê. Eu acho que,
claro.
Principalmente o pessoal ficava... mais jovem não tem mais isso, tá ligado?
Você nunca parava num bar. Você passava na frente do bar, você via como tava, você passava nos três bar, pra você falar, acho que tinha mais mulher naquele primeiro. E daí você ia lá.
Eu acho que isso não é mais como
não
é feito.
Não é mau jeito.
Pelos jovens, não. E é o que você falou. Pra resolver essa questão, é aplicativo. É uma forma fácil, prática, tá na mão, você não tem que enfrentar a vergonha de conversar com alguém ali em carne e osso, né?
Tipo, e já vai com você só três, vai encontrar, quatro, né?
E você só vai encontrar a pessoa na certeza, entendeu? Tipo, você não vai encontrar com uma pessoa, não necessariamente pro fight, mas se a pessoa aceitou sair com você é porque alguma coisa ela se interessou em você, né? Então assim, você já tem um primeiro sim. Agora você sair pra um barzinho, pra qualquer lugar, encontrar as pessoas, conhecer, ter que puxar um assunto, ter que descobrir se a pessoa tem algum interesse em você também. Sabe? É muito mais difícil. Hoje em dia é assim, você jogou para um lado no aplicativo de encontro lá, de namoro, de xaveco, de sei lá o quê. Você jogou para o lado e a menina também jogou você para o mesmo lado, que é o lado de aceitar, pronto, é isso. Entendeu? É muito mais fácil do que ir no barzinho, se arrumar, não sei o quê. E eu, então, acho que tem muito isso a ver com o que você falou, tipo, não estão nem aí, vai para o barzinho de qualquer jeito, porque qualquer outra intenção que eles tiverem não é ali no barzinho, né? É no aplicativo.
Ah, essa juventude tá perdida, viu, Davi? Não dá pra acreditar, não.
Que isso, Léo? Já
Os
tá
anos
falando que nem
90 que
velho
era...
já.
Os anos
Olha lá.
90 que era bom.
Você já tá que nem aqueles velhos na nossa época. Não, na minha época que era bom, ia nos bailes.
Ia nos baile, mano.
Nas
Tipo...
garagens, fazia baile nas garagens.
É quase isso. Tipo, eu entendo esse velho hoje. Eu entendo...
Velho, eu acho que seu discurso tá muito parecido com o desse velho, inclusive.
Tá, mas eu não sei, eu não tenho que me preocupar mais, entendeu? Eu espero nunca mais ficar solteiro. Se eu ficar solteiro, já falei, eu vou entrar pra igreja e não vou sair, porque a igreja também é outro lugar que a galera hoje tem relacionamento, é na igreja. Mas deve ter o app da igreja se bobear, porque eles não conseguem mais falar uma pessoa com a outra. Mas é isso. E eu espero nunca ter que ficar solteiro. Não me acostumo com essa modernidade. E é isso só, de balada.
Então tá bom.
Né?
É isso.
Você tem alguma coisa mais para falar? É do preço, da. A gente começou falando do
Ah.
preço também, né?
É. Não, não
Das
tem.
coisas.
É que não é de balada também, mas eu tava lembrando aqui que tem uma pizzaria bem famosa aqui na nossa cidade que é cara pra caramba. E eu nem sei quanto tá. Hoje em dia uma pizza de mussarela deve estar tá 60, R$ 70 lá, né? E eu lembro de quando a gente era criança que nosso pai tinha uma locadora que era perto de onde essa pizzaria ficava e a gente pegava R$ 10, ia lá, comprava uma pizza de mussarela que era R$ 8 e duas cocas, que cada garrafinha de coca era R$ 1.
Você consegue imaginar isso? Você que namora em app aí, tá escutando a gente? Que uma pizza de mussarela na melhor pizzaria da cidade custava R$ 8. Né? Ou seja, essa era a top. E custava R$ 8. Ou seja, você conseguia achar pizza aí por, sei lá, R$ 2, mano. Sei lá quanto que custava mais barato. Também não tinha muito, né? Não era uma época de muita.
Então, não tinha muito. Eu acho que essa era a melhor, mas não era tão discrepante. É que hoje em dia ela cresceu muito mais, né? Mas eu acho que você, não sei. Eu não sei nas pizzarias mais baratas quanto tá uma pizza de mussarela. Mas a gente com R$ 10 era uma pizza inteira e duas cocas de garrafinha.
De vidro, 290. Então. Mas beleza, então vamos fazer alguns avisos aqui. Eu já falei do nosso Telegram, busca lá, Terapia da Conspiração. Já falei do nosso Twitter, arroba podcasttdc. E agora eu vou falar do nosso e-mail também, que se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra comentar do que a gente tá falando. E aí? Eu queria saber de alguém que usa, de alguém dessa nova geração. É realmente isso? Vocês estão só saindo por aplicativo? Vocês não querem mais saber de falar com a galera? É por isso que vocês estão se vestindo mal? Porque uma coisa também não precisa ter a ver com a outra. Se vestir bem também pode ser um negócio de autoestima, entendeu? Às vezes você fica chorando no TikTok que você tá com depressão, quando você só precisa se vestir um pouquinho melhor. Manda um e-mail pra gente em contato@terapiadaconspiração.com. Cara, eu acho que eu dou o um aviso assim, eu dou essa enrolada que a galera. Quando eu falo e-mail, fala, ah, é verdade, ele ia falar o e-mail. Por isso que ele falou tudo isso. E lembrando também que o nosso podcast é compatível com podcast em 2.0. Então, se você tem um aplicativo no seu celular, no seu computador, que é compatível, você pode escutar o podcast com capítulos, transcrição para texto e também pode doar satoshis aí para ajudar o podcast. Você acha esses aplicativos em podcastindex.org? Eu estou usando Fountain, estou me virando muito bem com Fountain, inclusive tem uns podcasts ao vivo que ele que ele aparece lá, que está começando ao vivo. É muito legal. Ele é no fountain.fm, que você acha. Os links vão estar na descrição desse episódio. E bola para frente aqui, então, da visão. Outro, ó, último assunto aqui. Na verdade, dei uma trocada nas ordens aqui, quase me confundi. Mas a última coisa é que no Brasil, as duas últimas vezes que eu vim, todo mundo falava de Covid. Era Covid, entendeu? Dessa vez, não tem Covid. Todo mundo fala é de política. E não é que todo mundo fala de política. Todo mundo fala de política quando qualquer assunto. Você tá lá, tá falando, ah, então, eu vi que mudou ali a fachada, né? A última vez que eu vim não tava aquela fachada. Ah, é culpa do Bolsonaro isso aí. Ah, isso aí é porque o Lula e o PT acabaram com o país. Cara, a galera tá muito, muito encanada nisso.
É, então, eu não sei se você lembra, mas várias vezes durante as nossas gravações de podcast, eu, às vezes a gente ia montar pauta, alguma coisa assim, você falava de tal assunto e falou, cara, eu não aguento mais falar de tal assunto. Daí você fala assim, não, mas a gente não falou de tal assunto. Não, mas é que aqui no Brasil esse assunto é política. E é que nem você falou, não é política, é Bolsonaro versus Lula. Porque eu gostaria muito que no Brasil todo mundo falasse de política. E a gente, nossa, as pessoas discutissem política e falassem, você viu a PEC tal, tá transitando no Congresso, né? O relator tal, de tal projeto, de não sei o quê, mas não. Tudo no Brasil é política, mas é tudo Bolsonaro versus Lula. Então você vai conversar com alguém, que nem você falou, era Covid. Mas para mim, sempre acabava nessa conversa de tipo Covid. Daí o Bolsonaro falando que era só uma gripezinha, que era vacina. O Lula falando que ainda bem que veio a Covid, tá ligado? E tipo, só os dois falando merda e todo mundo defendendo o seu candidato de preferência. E agora vem qualquer assunto que você quiser, você as pessoas conseguem transformar em Lula contra Bolsonaro. E é por isso que às vezes eu tô falando com alguém e eu percebo que a pessoa é meio fanática, eu já não falo mais nada, porque qualquer assunto eu penso, cara, ele vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que não sei o quê, então eu muitas vezes desanimo de conversar com as pessoas aqui no Brasil.
É, cara, eu tenho usado uma tática que é o... falar uma coisa exageradamente e como se fosse uma piada, né? Então, se a pessoa culpa o Bolsonaro por alguma coisa, eu falo, tipo, ah, tipo, ela culpa o Bolsonaro por alguma coisa, eu vou lá e falo, não, verdade, né? Porque o Bolsonaro... ele vai dar o golpe aí, e a gente vai ter que tudo jurar bandeira todo dia, e os filhos dele vão ser os príncipes do Brasil. E daí eu dou uma risadinha, né? É. A pessoa não sabe como responder a isso. Ela não tá preparada pra eu fazer esse double down no xingo dela, porque ela quer alguém que confronte ela, que fala, não, Bolsonaro foi o melhor presidente. E a mesma coisa com o Lula. Quando alguém fala do Lula, eu falo, não, verdade, cara, eu vi que ele já tá, ele já assinou aí um decreto que ele vai ser o rei da Petrobras, e daí ele vai colocar o Hugo Chávez, vai ser o nosso patrono, e vai todo mundo, vai mudar a bandeira para vermelho, eu vi isso aí. Mandaram pra mim no WhatsApp. E daí eu dou uma risadinha, né? 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 A pessoa não sabe se eu tô falando verdade, não sabe. Daí acaba, corta o assunto. Porque assim, né? Eu acho que uma das coisas boas de ter um podcast é que você não sente mais vontade de expressar a sua opinião em conversas fora do podcast. Você fala, ah, você quer saber o que eu penso? Vai escutar o negócio lá.
É, sei lá, eu gosto muito de conversar, mas eu acabo que converso só com pessoas que eu conheço e que, assim como eu, também não tem lado, porque, puta, cara, eu tenho preguiça de conversar. Existem pessoas que têm um lado e tal, e conseguem conversar e, né, se entender sem Mas tem muita gente fanática no Brasil que dá uma preguiça, não, cara.
O que eu falo é quando a pessoa tá falando de um tema nada a ver e mete a política no meio, entendeu? Aí que eu dou dessas. Quando eu tô conversando com a pessoa e a gente começa a falar de política, a gente fala de política, de boa. E aqui eu conversei com lulistas, com bolsonaristas, com pessoas que não são nenhum dos dois, mas pessoas que não são nenhum dos dois, mas pende para um lado e pro outro, já conversei com tudo, aí de boa. Meu problema é com a pessoa que você fala qualquer coisa que você fala, não tem nada a ver com política, e a resposta dela é sobre a política. Então você fala assim, eu vi aqui que tá passando agora na Globo duas novelas em vez de uma, não vale a pena ver de novo. Que foi realmente uma coisa que eu vi. Daí a pessoa, porque não tem incentivo pra arte, porque o Bolsonaro isso. O outro fala, não, é porque a Globo é lixo e não sei o quê. Cara... Você não pode. Eu quero comentar. Na verdade, o que eu quero comentar com você aqui é que eu vi o Fábio Assunção antes dele ser louco, mano. E isso me deixou, caralho, mano. Olha o cara antes de ser noia. Ah lá, era um rapaz certinho. Putz, em algum lugar isso deu. Talvez foi ele que fez a galera. Ele era o exemplo. E depois que ele virou cracudo, ninguém mais dá a mínima pra aparência. Talvez ele que puxou essa moda.
Eu sinto isso, eu sinto também uma tensão nos ambientes, sabe? Tipo, existem assuntos proibidos, que nem você falou mesmo, do Covid, tipo, a vacina, né? E, tipo, tudo virou um assunto Lula versus Bolsonaro. Daí, às vezes, a gente tá em algum lugar, num ambiente com pessoas que você não tem tanta intimidade, você não sabe direito o posicionamento político... Daí alguém faz uma piadinha sobre a vacina, contra ou a favor. Daí você vê que, tipo, muita gente não ri, fica com receio, porque, tipo...
Eu faço o teste, cara. A vacina é meu teste.
Vamos começar a discussão, sabe? Tipo, todo mundo fica apreensivo. Ou você vai falar de esquerda, direita, sei lá, cara. Hoje em dia você não pode mais zoar nada. Ou mesmo zoar o presidente. Tipo, nosso presidente é o Lula, cara, E é normal zoar o presidente. Sempre a gente zoou o presidente. Quando era o Bolsonaro, zoava o Bolsonaro, o Temer, a Dilma, e assim por diante. Mas daí agora você fica com medo de fazer uma piada com o presidente, porque a pessoa pode entender assim, então você é bolsonarista, fascista, filha da puta, sabe? Tipo, não, às vezes você só quer fazer uma piada com o presidente, sabe? Tipo, e beleza, assim como o Cacete Planeta fazia sempre, com todos os presidentes.
Pois é, cara, eu fui... Também, acho que não tem muito a ver com política essa. Mas que nem eu fui lá ver, fui ver uma banda tocar e tal, daí tinha um guitarrista. Cara, um guitarrista muito bom. O cara tocava muito. Mas, tipo assim, você via que o cara se vestia... Ele se vestia normal, tipo, que nem homem, mas ele colocava acessórios femininos. Então o cara tinha argolona feminina, sabe? Os brincos femininos. Ele tinha aquelas unhas postiças, que eu não sei como é que ele tocava guitarra com aquilo, mas ele tocava. Mas eu sou meio que do cara que eu comento, tá ligado? E eu vi que teve gente que eu falei, cara, esse cara, se prestar bem atenção nele, se não fosse a barba, eu achava que ele era menina. E daí tem gente que fica... Que meio que vira cara, assim. Não é que vira cara, você vê que ela fica com a cara meio tensa, como se... Eu não pudesse fazer esse comentário, entendeu? Como se esse comentário fosse absolutamente preconceituoso. Falo, mano, eu só tô constatando um fato aqui. Se o cara não tivesse a barba, eu ia achar que ele era menina. E eu acho que ele é um guitarrista fodástico, eu tô aqui curtindo o som do cara e eu posso fazer esse comentário. É que nem quando você vê um guitarrista, que nem você vê o Kiko Loureiro. Daí você fala, o Kiko Loureiro, ele lembra a Maria Bethânia. É só isso que você tá falando. Você olha pra ele, daí você lembra da Maria Bethânia. Mas o Kiko Loureiro é um guitarrista fodástico.
Eu acho que você deu um exemplo bom mesmo. Porque isso também, tipo... Hoje em dia você não sabe mais como lidar com isso, tá ligado? Porque, além de tudo, também existe uma questão de, tipo, todo mundo tá querendo aparecer e gravar um vídeo, tipo, sendo agredido pra viralizar que ele foi humilhado, entendeu? Então, cara, às vezes você só falou um negócio e, sei lá, às vezes pode até ter sido um pouco agressivo, mas não proposital, sei lá, às vezes a gente tem um preconceito e não percebe, mas não foi tudo isso, tá ligado? Mas agora você fica com medo de tudo, porque você fala, cara, qualquer coisa que eu falar ou fizer uma piada, nego já vai querer me matar, se for lá vivo. E é dessa tensão que eu tô falando que existe nos ambientes, tá ligado? Dependendo do assunto, fica todo mundo meio assim, ai, será que é ok rir disso? Ai, será que é ok? Será que isso quer dizer que ele é petista? Isso quer dizer que ele é bolsonarista, sabe? Às vezes é só um cara falando um bagulho que ele divagou.
Só que isso
e
é engraçado.
Puxando um assunto e tudo bem, tá ligado? Você não precisa prender a pessoa ou enaltecer ela. Você só convive, só comenta e cria um diálogo.
É, então. A minha cura pra isso, assim, não sabe como lidar. Eu simplesmente não lido. Tipo, se eu quero, a não ser que eu tô num ambiente profissional, onde eu posso ter prejuízo financeiro pelo que eu falar, e que de verdade não é uma coisa que você, tipo assim, eu não vou virar numa reunião e falar, vamos dizer que eu tenha um colega de trabalho na mesma reunião e virar e falar assim, cara, se você não tivesse barba, eu ia achar que você era mulher. Não vou falar isso, entendeu? É muito sem noção falar isso. E é normal, mas quando eu tô com pessoas num bar, principalmente quando eu tô com pessoas num bar, que daí você tá tomando uma cerveja, você tá sossegado, aí eu vou falar, e aí eu não vou lidar. Aí se você virar a cara, ou se você quiser levantar e ir embora, paciência, o que eu vou fazer? Porque é pra ter um ambiente descontraído. Se eu tiver que ficar tenso, que eu não posso falar alguma coisa, então desencana. Né? Então eu vou pra casa.
É, então, e é isso. E, por exemplo, eu penso que mesmo que você discorde, você zoa o cara também, fala, ah, beleza, machão, sei lá, entendeu? É tipo, não é que nem você falou, ah, então agora eu estou ofendido, lamento, mas nossas relações estão cortadas e você é um demônio pra mim, sei lá, sabe? Tipo, às vezes é só assim, ah, beleza, então, machão, ó o machão, sabe? Sei lá, velho. E dá risada, não, todo mundo junto.
E nem é uma coisa de querer ofender o cara ou de achar que o cara tá errado. Na verdade, ele tava vestido com acessórios femininos, mas ele ainda assim tava melhor, vamos dizer, ele tava melhor vestido que 80% da galera que tava lá, tá ligado?
Tipo, ele tá encanado com a roupa não, que a galera tá usando.
E eu tô encanado com isso. Eu acho que tá muito avacalhado. Tem que melhorar isso aí, entendeu?
Está muito velho.
Eu nunca fui de falar assim, não, tem que usar terno. Mas agora eu tô achando que avacalhou demais, que é melhor a gente voltar pra época de todo mundo usar terno.
Todo mundo usa suéter.
Suéter, todo mundo colocar boina. Meia. Aquela meia que você tem que prender ela, que ela não tem elástico, então você prende ela. Não, nem sei falar o nome do negócio que você amarra no joelho e prende a meia.
Bombacha. Não, bombacha é da calça. Não sei o nome desse negócio da meia.
É. Mas tem que melhorar, gente. Não pode ficar assim, não. Mas o que eu quero falar assim, o cara lá tocando guitarra daquele jeito é estilo. Pode ser que ele seja gay? Pode ser que ele seja gay. Mas ele pode ser que ele não seja gay. Porque pode ser que ele goste da época do glam rock. Que pode ser também que todos os caras do glam rock lá dos anos 80 sejam todos gay. Também pode ser e ele seja gay. Ou pode ser que os caras eram gay e ele não é gay. Eu não tô fazendo nenhuma afirmação nesse sentido. A minha coisa é só de, tipo, achar... Eu vejo uma pessoa vestida... Uma vez eu vi um cara na balada, ele tava de suspensório. Eu achei engraçado que ele tava de suspensório. Você tá muito parado? Ah, você tá muito parado. Achei que tinha congelado aí, que tinha caído. Então é isso. Daí eu cheguei pro cara de suspensório e falei, cara, você tá de suspensório, que legal. Por que que você usa suspensório? Daí ele falou, ah, eu não gosto do cinto apertando minha cintura. Falei, nossa, que bacana. Agora que você tá falando, eu acho que tá, aperta mesmo a cintura. Eu nunca tinha reparado. Talvez agora eu vou começar a usar suspensório. Entendeu? É esse tipo de coisa. Mas agora o que você vai falar? Nossa, você tá usando samba canção da, sei lá, da Marisa ou da C&A? Entendeu? Porque é assim que a galera vai. Ah, não, da C&A. Por que você gosta da C&A? Não, na verdade, não tenho nada. Porque eu nem pensei, eu só coloquei essa roupa. Ninguém tem mais cuidado com a aparência. Nossa, nem era da aparência que eu tava falando, virou da aparência de novo.
É, não sei. A minha opinião sobre esse assunto é que você tá ficando um pouco velho, ranzinza. Eu acho que eu não sou tão encanado com a aparência e a roupa que as pessoas usam. Na verdade, eu sou a favor que a roupa fique mais de baixa qualidade pra eu ficar mais igual às pessoas.
Então. É, Davi, acho que você tá sendo egoísta. Não, eu acho que eu vou ter que voltar pra Brasília, falar com o pessoal lá, pra fazer um programa social de assessoria em moda. Entendeu? É como é que... Minha saia, minha vida. É...
Que outro... Eu não...
Vamos que chegou a pizza, mano.
Eu acho que...
Que não, minha saia, minha vida não é uma boa? Você acha que não. Mas se você tivesse isso pra você, tipo, um direito seu... É um direito seu ter uma assessoria em moda, Davi.
É que eu esse negócio da roupa é um negócio que eu realmente não tô... Não me pega.
É.
Eu sou a favor de que a galera se vista mal.
Sim, é. Mas beleza, vamos então... Tem mais alguma coisa pra falar aí?
Acho que não.
Vamos pro nosso Sabedoria da Conspiração, porque aqui chegou a pizza.
Chegou a janta.
E depois eu não quero, né? Porque aqui eu tô gravando, então não posso ir lá buscar, então ele vai ter que esperar até eu acabar aqui.
Certo.
Então vamos fazer o nosso Sabedoria da Conspiração, momento que todo mundo espera, onde a gente compartilha aqui o que aprendemos no episódio de hoje. E hoje eu aprendi que, na verdade eu aprendi que eu me importo muito mais com moda do que eu achei que me importava, porque até no assunto que não era de moda, acabou voltando pra moda. E talvez eu vou repensar a minha carreira. Aí, e talvez eu vou ser consultor de moda.
Bom, o meu Sabedoria da Conspiração, eu não sei, o Ariel pra mim tá irreconhecível hoje, ele tá velho falando de moda, que os jovens... A minha Sabedoria da Conspiração de hoje é, a qualquer momento, seus amigos, seu irmão, as pessoas mais próximas de você vão se tornar os tiozinhos que reclamavam dos mais jovens, e eles não vão perceber, mas eles vão estar falando coisas do tipo... Galera se veste mal hoje em dia.
E tudo começou com o Fábio Assunção. E é isso, então. Obrigado a você que escutou até aqui. Espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha esse episódio com um amigo seu. Né? Talvez aquele amigo que está precisando daquele toque para se vestir um pouquinho melhor. Ou aquele amigo que está muito estressado com coisa de política. Ou com aquele amigo caminhoneiro, porque a gente falou bem de caminhoneiro hoje aqui. Então também pode compartilhar com ele. E se você não gostou, compartilha com um inimigo seu. Né? Compartilha com alguém que, sei lá, que também quer que todo mundo se vista bem e que você não gosta da pessoa porque ela é chata com você, sei lá. Com um inimigo, qualquer inimigo. A gente não vai escolher muito aqui, não. Você pode escolher. Então, com isso, vou passar a palavra aqui para o Davi para considerações finais.
É isso aí, galera. Muito obrigado para quem tem nos ouvido, para quem está nos acompanhando. Mande seu e-mail, siga a gente no Twitter, procura a gente lá no Telegram, entre em contato com a gente. E se a gente falou alguma verdade aqui...
Saiba que foi sem querer. Que é um meteoro lógico.
Lógico.
Meteorológico. Meteorológico.
Meteorológico.